Nós saudamos a todos de coração, também nessa manhã, no precioso nome do nosso Senhor, e desejamos as bênçãos de Deus. Eu creio que todos já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos, são hinos espirituais muito maravilhosos, e se nós levamos tudo aos nossos corações, então nós podemos dizer: o Senhor já falou conosco, e através desses hinos nós podemos nos converter e vir ao Senhor. E aqui está um aqui que vivia na região oriental e que não tinha possibilidade, mas então em casa cantamos esses hinos, e minha mãe era crente, então vinham alguns irmãos, nós cantávamos esses hinos, e isto eu criei. Isto foi minha conversão, quando os irmãos estavam lá. Então, nós saímos, ainda nós morávamos em uma caserna, e a janela estava aberta para os céus, e eu disse: Senhor, se Tu vives, então eu quero Te vivenciar hoje, e eu quero dizer, e assim aconteceu. Nós entramos em oração, e eu queria pedir ao Senhor por perdão. Então veio gratidão, e a alegria veio ao meu coração, e a voz dizia: você está livre. Quando o Filho de Deus liberta, quem o Filho de Deus liberta, ele está liberto. Nós somos gratos e alegres por essa manhã que o Senhor nos deu novamente por sua graça, que Ele possa nos abençoar. Por favor, irmão Frank. Eu pensei, o irmão Russo iria falar ainda alguma coisa. Simplesmente maravilhoso por podermos nos reunir. E também é bom que irmãos estão ligados conosco. De fato, nós temos aqui um grande número de telefonemas. Um telefonema de Joanesburgo, um telefonema de Marseille, um telefonema do irmão Manfred, um telefonema da Romênia, uma chamada telefônica da Ucrânia, uma chamada da Finlândia, simplesmente em todos os lugares onde irmãos da Moldávia. E é simplesmente maravilhoso, todos estão vindo juntamente conosco, estão se alegrando por poderem ouvir a palavra de Deus conosco. Então nós temos também pedidos de oração, simplesmente nós temos a confiança no Senhor, que Ele salva, que Ele cura. Aqui nós temos um pedido de oração de um filho para um filho que já há 10 semanas tem febre e tem problemas, e os médicos não encontram a causa. Também por isso nós ainda oraremos. Como foi dito, todos os e-mails de todos os lugares, pessoas escrevem e se alegram por podermos ouvir juntamente a palavra de Deus. Também hoje nós temos nosso amado irmão Carl Sink no nosso meio. Ele tem aniversário, faz aniversário hoje. Ele tem somente 86 anos de idade. Então nós temos nosso irmão Keck, Hans Willi, que também tem aniversário. Deus abençoe de forma especial o irmão Tsink. Por favor, levante-se para que todos possam vê-lo. Esse é nosso amado irmão Tsink. Deus te abençoe de forma poderosa. Onde estão nossos irmãos Keck? Por favor, levantem-se. Um está aqui, o outro está lá. Deus abençoe de forma especial. Velhos amigos que eu já conheço há 40 anos. Então, o irmão Kupfer nos deixou algumas palavras com referência a irmãos que pregam a palavra nesse lugar. Eles somente nos trouxeram a palavra de Deus em toda a clareza e verdade. Somente a palavra de Deus da Bíblia, assim como a Escritura nos diz. Então, Apocalipse 22 como referência. Então, nós temos a maravilhosa oração do irmão Kupfer. O que não está na Bíblia, Deus não disse. O que não está na Bíblia, Deus não disse. Isto é uma afirmação que inclui tudo. Glória e louvor. Amado irmão Kupfer, Deus te abençoe. Então, nosso amado irmão Jochen trouxe algumas coisas, imprimiu algumas coisas aqui, eu quero ler algumas linhas. O novo hino somente pode cantar quem recebeu nova vida a partir de Deus. Vocês têm que despir o velho homem e vestir-se com um novo homem, muito poderoso. E ele segue. Onde eu me ordeno biblicamente? Onde Deus me ordena biblicamente? São simplesmente testemunhos nos quais, através dos quais nós percebemos a palavra não é somente ouvida, a palavra é aceita, é crida. Sim, nós cremos nesse lugar, como a Escritura diz. João 7:38. Quem em mim crê, como a Escritura diz. E a segunda parte, seu corpo jorrarão fontes de água viva. E no versículo 39, então ele fala do Espírito que deveria vir sobre nós. E esperamos, isso nós esperamos, irmãos e irmãs. Também, se nós esperamos as grandes coisas que Deus fará, a armadura com o poder dos céus é a condição inicial para que as grandes coisas possam acontecer pelo poder de Deus. E a armadura, o municiamento tem que acontecer em toda a igreja. Na última reunião em Zurique, nós falamos que Deus, o Senhor, guiou de tal forma que Abraão enviou o seu servo Eliezer para buscar a noiva para Isaac, para encontrá-la e para guiá-la para casa. Isso pode ser lido em Gênesis 24. Eu somente tomei alguns pensamentos principais, anotei de Gênesis 24, versículo 11. Esse homem, junto ao poço de água, ele estava pela tarde. No versículo 14, Isaac para Rebeca, estavam determinados um para os outros, um para o outro. Isso pode ser lido o que se refere à igreja em Efésios 1, versículo 5, predeterminados de acordo com a benevolência de sua vontade. Há uma predeterminação que nós aceitamos, que nós cremos de coração. No versículo 16, Rebeca era muito formosa. O que me adiantaria a ti e a mim se não tivéssemos em Efésios 5, versículo 24, que o Senhor terá diante de sua face a sua noiva em maravilhosa beleza, sem runca e sem mancha. Já o que no Velho Testamento, em todas as imagens e esboços, já foi feito e mostrado, aconteceu com vistas o que o que acontece no Novo Testamento. Então, no versículo 26 e 27, o Eterno determinou assim: quem guiou, o Senhor me guiou, quem te guiou para que tu tivesses, recebesses reconhecimento da verdade? Foram pessoas? Não, foi Deus. O Eterno, assim, Ele guiou assim para todos nós. Versículo 31, entra, bendito do Senhor. O homem que havia sido enviado para buscar a noiva era o bendito do Senhor. Quem são as pessoas que hoje, de acordo com Mateus 22, deixam sair o chamado, tudo está pronto para preparar o casamento ao filho, e os convidados não estavam prontos para virem? Então o Senhor disse: vá nos cantos e nas cercas e convidem, e vejam, o salão de festa estava cheio de convidados. Versículo 43-44, Ele a determinou como esposa para ti. Versículo 48, para ganhar o filho para o seu filho. O Senhor abriu o seu coração, o Senhor não abriu o seu, o nosso corações, Ele não falou conosco, não tivemos desde o primeiro dia, desde a primeira pregação, a concordância para com o chamado que veio para nós. Nós conversamos, tivemos que conversar com carne e sangue, nós soubemos diretamente, o Senhor está chamando, está falando comigo, e todos deixamos tudo que estava parado e seguimos o chamado. Em versículos 50 e 51 temos, como Deus, o Senhor, determinou hoje, Ele determinou assim. Então, no versículo 56-58, não me impeçam, porque Deus deu graça para a minha viagem. Irmãos e irmãs, é simplesmente poderoso de qual forma as imagens, os esboços do Velho Testamento encontram o seu cumprimento no Novo Testamento. Nós não estamos aqui por nossa própria causa, nós estamos a caminho para chamar a noiva para fora e todos que pertencem à igreja noiva, para que esses sejam alcançados. Isso nós agradecemos a Deus por Ele ter dado a sua palavra e tê-la revelado a nós, para que possa ser trazido ao povo como mensagem. E então todos que pertencem à igreja noiva receberão um chamado e não conversarão com carne e sangue, mas seguirão ao Senhor. E esse é o momento onde se abre a luz, como para um Saulo no caminho a Damasco, no momento onde Deus fala conosco, quando Ele nos chama e nos encontra, então nós vemos a luz, e na luz nós vemos tudo iluminado, o que o Senhor nos deu na sua palavra. Então, não precisamos de discutir sobre nada mais, de interpretar algo mais. Também, Mateus 25, nós aceitamos assim como é. À meia-noite, houve uma gritaria. Ninguém precisa interpretar se alguém tem que vir e tomar as coisas em suas mãos. Nós deixamos tudo com Deus. Nenhuma pessoa pode tomar as coisas de Deus em suas mãos. Nós deixamos tudo com Deus. E ele fará tudo bem. Nós somos muito, muito gratos por isso, por, de fato, vivermos em um tempo. Isso também foi muito bem expresso. Deus não nos tirou de uma mistura, de uma confusão, para nos colocar em uma nova mistura, nova confusão, mas sim, Deus nos chamou para fora, nos guiou para fora e nos lavou na água, no banho da palavra, e nos lavou com o sangue do Cordeiro, e ele quer nos selar com o Espírito Santo após termos ouvido a palavra da verdade, assim como está escrito em Efésios 1, versículo 13. Irmãos e irmãs, nós não podemos brincar com o tempo de vocês e também não com o tempo de Deus, com o tempo da graça. Nós temos a santa missão de chamar a igreja noiva para fora, e nós voltamos sempre para a mesma palavra: quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós cremos que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus, assim como João Batista foi um homem enviado por Deus, e aqui está o ponto. Vamos falar livremente e abertamente. Todos que ouvem um homem enviado por Deus, ouviram a Deus. Quem creu em Noé, creu em Deus. Quem creu em Abraão, creu em Deus. Quem creu em Elias, creu a Deus. Quem creu em Isaías, creu a Deus. Todos os homens de Deus que foram enviados com uma mensagem divina, todos que creram o que esses homens enviados por Deus pregavam, creram a Deus e estavam então justificados diante de Deus. Por exemplo, Abraão, ele creu a Deus e por isto ele foi justificado no mesmo instante. No instante onde nós cremos a Deus, nós somos justificados, e a partir desse momento inicia-se o caminho da fé e da obediência. E nós vemos então também com Abraão, que tinha promessa, o que se referia a Isaac. Então nós vemos a noiva foi buscada para o filho prometido e foi encontrada. Assim é hoje também. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o noivo, e a noiva tem que ser encontrada para ele, até que se cumpra o que está em Apocalipse, escrito em Apocalipse 19, e a sua noiva se preparou e lhe foi dada de vestir em linho branco. E esta é a justiça dos santos. Existe uma auto-justiça, existe uma justiça dos santos. Qual seja, aqueles que foram justificados pela palavra da verdade, santifica-os em tua verdade, a tua palavra é a verdade. E sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, vamos voltar à palavra, vamos respeitar como palavra de Deus, vamos aceitá-la, também para, através disso, provarmos que somos filhos do novo pacto, que nós aceitamos o pacto com Deus, que nós não caminhamos mais para os nossos próprios caminhos, mas sim colocamos o pacto de Deus para nossas vidas como verdadeiro. Para isso, gostaria de ler ainda algumas passagens bíblicas para ainda aprofundar um pouco o que nós falamos ontem. O ponto principal está no profeta Isaías, no capítulo 42, onde nos é dito que Ele mesmo se tornaria como pacto para o povo, e se tornou. Isaías 42, aqui nós lemos os versículos 6 a 9. Isaías 42, versículos 6 a 9. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui nós temos incluído o que faz parte do pacto. O pacto não é teoria, o pacto é muito prático. E o pacto inclui para que os cegos possam ver, para libertar os presos da prisão, para prender a própria prisão e aqueles que jazem em trevas, para que vejam a luz. E se todos lemos Lucas 4, o Senhor, ele leu a palavra de Isaías 61, vamos ler de Isaías 61, porque nós temos exatamente aqui diante de nós, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso simplesmente faz parte, e nós agradecemos a Deus. Eu penso que todos estarão em concordância com isso. Deus, Ele nos libertou de todas as prisões religiosas, nos levou para fora. Nós estamos presos aqui e ali e fomos libertos pela graça. E a quem o Filho de Deus liberta, ele está de fato liberto. A mensagem divina é uma mensagem de libertação, não para nos trazer a servidão novamente. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não com alimentos, com dias ou com qualquer que sejam prescrições. Muitas vezes encontramos também dentro da mensagem pessoas que se especializam em certas coisas secundárias, E colocam isso como coisa principal. Nós agradecemos a Deus por nós que temos encontrado o centro, o núcleo da libertação divina e do plano de Deus, de salvação de Deus, que recebemos isso dentro dos olhos e foi colocado dentro de nós. De volta para essa palavra, Isaías 42, eu te fiz por pacto, um pacto fechado com Noé, um pacto fechado com Abraão, um pacto fechado com Isaac, com Jacó, com Israel, repetidamente um pacto. E agora, ele que fechou um pacto, ele é o qual Ele é o qual, onde foi fechado o pacto conosco na terra, diz, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E com a fé nele, nossos olhos são abertos. Eles se podem ver, nós saímos de todas as prisões, de todos os cárceres, para servir ao Senhor e para segui-lo. Aqui, no profeta Isaías, no capítulo 58, nós lemos versículo 1 e 2. Isaías 58, versículo 1 e 2. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fossem um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Também isto há, que pessoas seguem nos seus próprios caminhos e esperem o atuar de Deus. Nós abandonamos nossos próprios caminhos e nos colocamos no caminho de Deus. Na palavra, colocamos a nossa confiança na palavra da verdade e todas as promessas que Deus nos deu, recebemos na fé. E essa palavra está em conexão. Deixe-me ler mais uma vez, versículo 6, e especialmente a partir do versículo 11, Isaías 58, versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Sim, o jugo das pessoas tem que ser despedaçado para que nós possamos caminhar com Cristo sobre o seu jugo, como o Senhor disse: o meu jugo é manso e minha carga é leve, meu fardo é leve. Todo jugo humano tem que ser despedaçado. Vocês sabem o que é um jugo. Vocês são da gerações mais antigas, vocês sabem certamente, um jugo é feito de madeira e ele tem dois campos, um do lado direito e um lado esquerdo, e é colocado sobre os bois, e eles têm que, passo a passo, todo dia, juntamente, eles têm que caminhar no mesmo sentido, porque o jugo é um jugo, mas ambos estão abaixo desse jugo, estão unificados sobre esse jugo. Então, nós vimos como pessoas... como pessoas, nós estivemos sob o jugo das igrejas, mas Deus nos chamou para fora, para que nós estivéssemos sob o jugo de Cristo, para com Ele caminharmos o mesmo caminho, no mesmo passo. E para isso, Deus nos dá graça, para que possam ser libertos os oprimidos e despedaçados todo jugo. Versículo 11 e 12: o Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. E se isto acontece, então o próximo versículo encontra seu cumprimento, versículo 12: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. que pessoas falem sobre o irmão Branham, sobre o irmão Frank, sobre a obra missionária, escrevam e digam o que quiserem. Nós cremos o que a Escritura diz e nós sabemos em quem nós cremos e em quem nós colocamos a nossa esperança e que cada um que coloca sua esperança nele não será desapontado, pois Deus cuida da sua palavra para cumpri-la. E nossa missão é de levantar os fundamentos antigos, trazer tudo no estado original. Vocês sabem, toda a Santa Escritura foi escrita em parábolas. Quando nosso Senhor diz que o corpo é composto de muitos membros, quando Paulo fala como a igreja é ordenada, então Pedro fala de uma edificação onde Jesus Cristo é a pedra angular e nós somos também como membros individuais, como tijolos colocados nessa edificação, então nós sabemos que aí é pensado a igreja e irmãos e irmãs. Nós soubemos através da mensagem de Deus que Deus trará todas as coisas no estado correto. Ele tem que trazer as coisas no estado correto para que a igreja tenha a missão de trazer a palavra para que Deus possa atuar em nosso meio o que Ele prometeu e o que Ele determinou a Ele mesmo para fazer. Como foi mencionado ontem, Deus, o Senhor, utiliza sempre pessoas que estão lá quando Ele faz algo. O Noé estava lá quando a arca foi construída, o Moisés estava lá quando aconteceu o êxodo, os homens de Deus estavam sempre lá quando Deus havia anunciado ou fez algo. Repetidamente foram seus testemunhos que vivenciaram aquilo que Deus havia anunciado, ou como hoje nós podemos também vivenciar. O que adianta, isso também falamos já muitas vezes, se nós soubéssemos o que Deus fez há 4 mil anos, há 3 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, se nós sabemos que Deus fez há 100 anos atrás, 50 anos atrás, se nós não soubéssemos o que Ele faz hoje, se nós, através da palavra de Deus, não sejamos introduzidos no plano de salvação para reconhecer onde nos encontramos espiritualmente, quão próximos estamos do retorno de Jesus Cristo. O irmão Branham, já cerca de 50 anos, ele disse: eu não vejo mais o que tenha que não tenha se cumprido, a não ser que a volta de Jesus Cristo aconteça. E desde esse tempo passaram muitos anos. E se hoje nós olhamos no mundo, então todos percebem que assim não pode seguir adiante por muito tempo. Mas, irmãos e irmãs, somente quem... Somente aquele que está informado sobre o que está acontecendo agora, quem lê na Santa Escritura, saberá quão tarde está no relógio do mundo. E como naquela época profeta Jeremias 25, 29, quem leu lá quando Deus, o Senhor, disse que Israel estaria 70 anos no cativeiro. Daniel, que foi determinado por Deus para escrever a revelação, ele voltou à palavra profética, ele voltou para aquilo que Deus havia falado através de Jeremias. Mas também no tempo de Jeremias veio um homem E disse, assim diz o Senhor, em 2 anos será quebrado o jugo e o povo será levado de volta. E o profeta Jeremias, e ele partiu. Então ele disse que seja assim. E exatamente ele havia abandonado o homem. O Senhor disse a ele, retorne e diga a ele, o jugo de madeira foi quebrado, um jugo de ferro será colocado sobre o povo, mas tu morrerás dentro de 1 ano. Sempre houve pessoas que vieram, que profetizaram, também profetas, que não profetizaram em nome de Deus, com missão de Deus. E nós pudemos discernir isso pela graça. O irmão Branham não era somente um profeta, era um profeta prometido, ao qual Deus mostrou visões, ao qual o Senhor, de fato, de boca para ouvido, falou com ele, um homem enviado por Deus com a palavra de Deus. Mas o ponto principal permanece para sempre, que nossos corações seja trazido a fé, de volta à fé dos pais. E esse é o ponto que se trata de fato aqui no profeta Isaías, no capítulo 59, nós lemos as palavras maravilhosas, que se refere ao pacto, que se refere à palavra. Isaías 59, a partir do versículo 20. E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. E então vem, quanto a mim, este é o meu pacto com eles, o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Não somente no nosso Senhor, mas também em todos com os quais ele fez o pacto. O mesmo Espírito descansa sobre nós, as mesmas palavras permanecem em nós até toda a eternidade. E este é 1 João, a segunda carta de João, no qual está escrito, segunda carta de João, ou seja, a última parte do versículo 1, e então, versículo 2. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Então, não somente na boca do Senhor, mas também na boca dos filhos e filhos dos filhos que ouviram, creram e receberam revelada a palavra de Deus. Já na primeira pregação, no dia de Pentecostes, pois a vós vale a promessa e aos filhos e todos que ainda estão longe, tantos quantos Deus o Senhor ainda chamará. Deus fechou um pacto, irmãos e irmãs, e esse pacto está firme. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E tudo que Deus disse, isto é verdade. Por favor, aceitem isto na fé. O que está escrito aqui, tomem isso literalmente e creiam como está escrito. Aqueles se desviarem da transgressão são aqueles que voltaram e que ouvem a palavra de Deus e também creem na palavra de Deus. Por isso está escrito no versículo 21, em Isaías 59, quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. Isto é, assim diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca de teus filhos. Somos filhos de Deus? Então a palavra de Deus permanece em nós, assim como estava na sua boca, assim está escrito. 1 Reis 17, último versículo. A mulher disse: então reconheço que a palavra na sua boca é a plena verdade. E quem é da verdade reconhecerá que nós pregamos a verdadeira e pura palavra de Deus. E aqui adiante, não da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Sem interrupção, permanece a palavra de Deus na boca e nos lábios e nos corações daqueles que se tornaram propriedade de Deus, que foram nascidos da semente da palavra, renascidos para uma viva esperança através de Jesus Cristo, nosso Senhor, e assim se tornaram parte da natureza divina. Nós não pensamos sequer de forma de homens, mas sim temos a natureza de Jesus Cristo nos foi dada por sua graça. Em Lucas capítulo 1, nós lemos as palavras de introdução que foram ditas naquela época como uma bênção, como Zacarias exclamou através do Espírito Santo, Lucas capítulo 1, aqui está, do versículo 67, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, também hoje, quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, nós vamos à palavra profética, e nenhuma palavra profética deixa uma interpretação própria pessoal. A palavra de Deus é como luz diante do nosso caminho. Ouçam ainda atentamente. No versículo 63, bendito seja Deus, Deus de Israel, pois ele viu o seu povo com benignidade e lhes deu uma redenção e nos deu uma salvação na casa, salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E agora vem o versículo maravilhoso. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca de seus santos profetas. Não é isso maravilhoso? Assim, ele anunciou através dos seus santos profetas desde o início. E agora vem com o pacto no versículo 72. Para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. Salmo 50, que já parcialmente foi mencionado aqui no Salmo 50, está escrito no versículo 4 e 6 até 6. Salmo 50, versículo 4. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. E após isso está escrito: os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. No momento como nós nos reunimos como povo do novo pacto, Deus também faz juízo conosco e cada um prova a si mesmo na presença de Deus se estamos de acordo com Deus e a palavra de Deus até o ponto e se tivéssemos todos os dons e pudéssemos mover montanhas e não tivéssemos amor, então não seríamos nada. Como ferro ressoante. Irmãos e irmãs, na primeira carta, em Apocalipse 2, está escrito: Eu tenho contra ti que abandonasses o primeiro amor. Lembre de que altura tu caístes. Deus tinha colocado a igreja no princípio em uma alta posição. Ninguém falava sobre o que pertencia a ele ou não. Era simplesmente uma alma e um coração. E Deus podia se revelar poderosamente. Não ouvimos. No arrebatamento, ninguém levará nada consigo, somente aquilo o que Deus nos deu através da graça. Somente o que vem dos céus, nós também levaremos de volta para os céus. Nós temos especialmente Hebreus 7. Em Hebreus 7, nos é colocado mais uma vez o pacto diante dos nossos olhos que Deus fez conosco. Hebreus 7, versículo 22, aqui está escrito: de tanto melhor, Hebreus 7, versículo 22, de tanto melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Ele, tudo o que faz parte do novo pacto, ele se tornou fiador. Quando ele disse: Este é o novo pacto no meu sangue, ele se tornou fiador de tudo, do que ele prometeu e do que o que nos foi dado a nós através de sua graça. Irmãos e irmãs, nós não somos mendigos, nós não somos estrangeiros, nós somos filhos e filhas do Todo-Poderoso Deus, eleitos desde antes da fundação do mundo, para sermos filhos e filhas de Deus. E aqui nosso Senhor se tornou fiador, como fiador do novo pacto. E lemos então no versículo 24: Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Então, não somente na conversão, para que nós nos tornemos propriedade de Deus, mas sim como filhos de Deus. Se alguma falha, algum erro vem sobre nós, então nós temos um intercessor que deu a plena salvação, no seu sangue estava a vida, e nós simplesmente temos que de todo o coração crer, assim como está escrito em Levíticos 17, 11, a vida do corpo está no sangue, então a vida divina estava no sangue divino que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Vocês sabem o que as pessoas, que a imprensa fala, escreve sobre o nosso Senhor. Nós poderíamos se irritar, exaltar sobre isso quando se é dito sobre algum fundador de religião, todo mundo se exalta, mas sobre o nosso Senhor são ditas as coisas mais impossíveis e ninguém se exalta. Até mostrado um filme desse homem Mel Gibson, e vocês todos já ouviram falar sobre isso. Ele é um odiador de judeus de primeira categoria, era um católico praticante, que disse: eu como católico, eu sofri num país protestante assim como Jesus sofreu entre os judeus, e agora os senhores em judeus, eles viram esse filme e o proibiram, porque reconheceram que esse filme está direcionado contra os judeus e não tem nada a ver com o qual ele foi dito que seria, mas o mundo simplesmente é enganado. Todos vocês ouviram e puderam acompanhar, quando o mesmo homem que colocou a crucificação de Jesus Cristo com toda a brutalidade, como sequer aconteceu, ele foi parado pela polícia, e ele então falou contra os policiais: você, seu porco judeu. O mesmo homem que fez esse filme sobre Cristo e sua crucificação, e que queria realmente passar a culpa aos judeus, ele fala com os policiais que haviam parado na estrada, e a primeira coisa que ele diz aos policiais: seu porco judeu. E nós podemos perceber que filho espiritual, de que filho espiritual ele é. Ele disse: nos Estados Unidos, eu fui 7 vezes no cinema, eu li esse filme. Eu não preciso ver sequer uma vez ver esse filme. Eu tenho a crucificação diante dos olhos. Nós pregamos Jesus Cristo, o crucificado, e nós sabemos, aconteceu por nós. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós não precisamos de nenhum filme, nós precisamos de nenhuma zombaria, nós precisamos somente da verdadeira pregação da palavra de Deus, de nosso Senhor. Aqui ele está. Ele é fiador de um melhor pacto. A palavra poderosa está no fim da carta aos Hebreus, aqui em Hebreu capítulo 13, é uma palavra muito poderosa em Hebreus 13, especialmente a nós é conhecido o versículo 8, mas também versículo 7, Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, não contaram historinhas a vocês, não trouxeram interpretações a vocês, que vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então vem o alerta: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, E então vem todo o alerta e a descrição. Então nós lemos no versículo 12: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então é direcionada a palavra para nós: saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio. Saímos de todos os lugares, e quem não saiu ainda será jogado para fora. Nós não podemos permanecer até o fim, nós temos que reconhecer-nos ao Senhor para que sejamos santificados pelo seu próprio sangue, no versículo 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu opróbrio, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto também hoje nós traremos oferta de louvor dos nossos lábios, mas a palavra do que eu queria me referenciar, Hebreus 13, versículo 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante ele é agradável por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Aqui nós temos o sangue do pacto eterno diante de nós. Como nós dissemos ontem, irmãos e irmãs, se Deus, o Senhor, já no Velho Testamento, tivesse, se ele já teve que deixar passar ao largo o anjo julgador, porque o sangue de cordeiro estava pintado no batente da porta, e o Senhor disse, quando ver o sangue, Deus disse, passarei sem tocá-los ao largo de vocês, e quando o anjo julgador não pôde fazer nada, todos os redimidos pelo sangue do Cordeiro estavam dentro da casa, sobre a proteção do sangue. Todos os redimidos no Novo Testamento estão na casa de Deus, na igreja do Senhor, e estamos sob o sangue, mas estejam certos que vocês estejam na casa do Senhor, que vocês pertençam ao templo de Deus. Não façam uma caminhada própria, mas deixai-vos colocar-vos no templo de Deus, na sua casa. Somente quando tivermos chegados todos à unidade da fé, então poderemos orar unissonamente, e Deus se inclinará e derramará o seu espírito sobre toda a carne. Vamos resumir. Deus, ele fechou um pacto com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fechou um pacto com Israel, e Deus disse no Velho Testamento: quando vejo o arco-íris, então passarei ao largo de vocês sem tocá-los. Em Apocalipse 4, nós temos o Senhor no trono Deus, o Senhor, com o arco-íris sob sua cabeça, e para nos trazer esse fechamento do pacto diante de nós mais uma vez, Apocalipse capítulo 4, aqui está escrito, vamos ler a partir do versículo 1, Apocalipse 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, como voz de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante, na aparência, à esmeralda. Após as sete eras da igreja terem sido reveladas e antes dos sete selos terem sido abertos no capítulo 5, Deus, o Senhor, aparece no seu trono com o arco-íris sobre sua cabeça para dizer: vocês são o meu povo. Eu direciono a minha palavra a vocês, eu tenho o meu arco do pacto sobre vocês, vocês são minha propriedade para o tempo e para a eternidade. Então nós vemos, como no profeta Isaías, no capítulo 6, também aqui em Apocalipse 4, que os exércitos celestiais, aqui no versículo 8, de dia e de noite, exclamavam: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Irmãos e irmãs, nós vivemos no tempo no qual Deus se revela, também ao nosso amado irmão Branham, na nuvem sobrenatural, na mesma nuvem e coluna de fogo que com Moisés acompanhou, no tempo de Moisés acompanhou o povo durante 40 anos, a mesma luz que Saulo viu no caminho para Damasco, a mesma glória de Deus que concentrada em uma nuvem, pode ser concentrada em uma nuvem, para que seja visível, até o profeta Ezequiel viu a glória de Deus no rio Quebar. Houve homens sobre a terra que estavam ligados com Deus, que estavam em comunhão com Deus e que mostraram para nós as vivências que fizeram com Deus, irmãos e irmãs, também no fim de culto, se nós não pudéssemos relatar o que Deus fez no nosso tempo, na nossa época, então os cultos não seriam justificáveis. Pela graça, nós podemos relatar sobre aquilo, o que Deus prometeu para o nosso tempo e como Ele cumpriu a sua palavra, após como foi dito, quando o tempo estava cumprido, não para no seu tempo, não no nosso tempo, mas sim ao tempo dEle. Deus revelou sua palavra, enviou seu servo e profeta, nos trouxe de volta ao ensinamento dos apóstolos e profetas. E assim, então as ruínas podem ser reedificadas sobre o fundamento original. E aí é necessário para que nós não construamos com feno, porque o fogo levará tudo o que não pode permanecer firme. Deixemos-nos tomar a fé que foi purificada no fogo e crer como a Escritura diz, e então estaremos de volta. João 7,38. Quem em mim crê, como a Escritura diz, irmãos e irmãs, nós temos motivo e causa de agradecer a Deus por Ele nos ter tirado cada jugo humano, nos ter dado um fim para cada confusão e mistura, e nos ter levado de volta Jesus Cristo, que é a palavra, para estarmos e fomos colocados com Ele sobre o seu jugo. E a sua palavra que estava em sua boca não deve apartar-se de nossa boca, e também filhos dos filhos deve vir essa palavra, e todos devem saber: Deus falou e a sua palavra permanece eternamente. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que fechou um pacto eterno conosco e nos deu a vida eterna pela graça, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor, agora em toda a eternidade. Irmãos e irmãs, eu não sei se vocês estão conscientes de que a preparação em cada culto está caminhando adiante. Nós jamais nos reunimos em vão, sempre Deus fala conosco, sempre somos levados adiante, fortificados na palavra, fortificados na fé. E podemos caminhar adiante até que passemos do crer para o ver. Levem a palavra para casa, a palavra de Hebreus 13, movam isso em vossos corações. O Deus da paz, que é o grande, que foi através do sangue, pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor de ovelhas. Ele teve o mesmo caminho. Nós fomos crucificados com Cristo, morremos com Ele e nascemos, ressuscitamos para uma nova vida, como rebanho comprado pelo seu sangue. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, para fazerdes a sua vontade, operando em nós, em vocês e nós, o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Irmãos e irmãs, vamos agradecer juntamente a Deus. Eu sei, nós fomos arrebatados pela palavra e não todos podem mostrar sua reação diretamente após isso, ou mesmo que seja em alto tom ou baixo tom, nós juntamente vamos elevar as nossas vozes e agradecer a Deus por Ele nos ter visto como o povo do novo pacto, por nos ter amado tão intimamente e ter ido o caminho pela cruz, e como Cordeiro de Deus levado os nossos pecados, o pecado do mundo. A carta de culpa foi rasgada, graça e salvação veio para nós, também de acordo com a palavra da Escritura. A quem mostro graça, eu mostro graça; a qual eu tenho misericórdia, desse eu mostrei misericórdia. E se hoje, aqui, nesse culto, ainda amigos que não têm a certeza da fé de serem propriedade de Jesus Cristo, de serem tornados propriedade de Jesus Cristo, prezados amigos, está escrito: quem clamar o nome do Senhor deve e será salvo. Também hoje, enquanto todos oramos juntamente, chamem em vossas orações o nome do Senhor Jesus, e expressam em alto tom. Nós temos que fazer, quando está escrito, quem clamar o nome do Senhor, isso não acontece com silêncio, mas sim o que nesse momento, o que nós cremos no coração naquele momento, tem que ser expresso pelos lábios. Assim está em Romanos, no capítulo 10. Quem reconhece a Jesus como Senhor e crê em seu coração que que Deus ressuscitou dos mortos, isto é uma fé viva naquele que morreu por nós e que ressuscitou e vive em toda a eternidade. Hoje, nesse culto, ninguém deve sair vazio. Todos devem ter a sua experiência com Deus, sua vivência com Deus, levá-la para casa. Eu sei que há pedidos especiais de oração também para doentes, que nós traremos a Deus o Senhor com a fé, que a cura já aconteceu na cruz do Calvário, exatamente como a salvação, pois por nossos pecados ele foi ferido, martirizado, batido, e nossas doenças foram colocadas nele para que nós, através de suas feridas, fôssemos curados. Tão certo como nosso Senhor derramou o seu sangue, tão certo nós fomos redimidos, tão certo como ele foi batido e martirizado. Literalmente, ele foi batido para que feridas de sangue viessem. Assim, nós fomos curados em suas feridas. Deus, o Senhor, nos dê hoje corações gratos pela redenção, pelo sangue do Cordeiro, gratidão pela introdução na palavra e na vontade de Deus, gratidão por ele ter aberto os nossos olhos, aberto os nossos corações, e nos ter aberto a compreensão, nos ter dado a compreensão para a Escritura. Tudo é graça. E por isso hoje, neste primeiro fim de semana do ano 2007, nós vamos agradecer a Deus, com vista a todo ano, já o ano inteiro, para que de glória a glória possamos caminhar de clareza a clareza, de poder a poder, e com Deus sempre caminhamos adiante, assim como está escrito, até que o dia esteja pleno, até que a estrela da manhã tenha se aberto em nossos corações. Ao nosso Deus e Senhor, seja a honra, seja o louvor. E agora, deixemos-nos orar juntamente. O irmão Russ virá e orará conosco, e então nós elevaremos nossas vozes e agradeceremos a Deus. Aleluia. Glória seja a Deus. Nós somos gratos e alegres por essas palavras que nós podemos tomar para nós renovadamente. É o alimento espiritual, e nós somos gratos pelo Senhor ter preparado para nós, como ele mostrou anteriormente. O alimento espiritual deveria ser resguardado e então ser distribuído, e você e eu, nós podemos ter parte nisso. Nós somos gratos por isso. Eu creio, nós temos que trazer a gratidão. Vamos fazer isso juntamente. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, também por esta manhã, Senhor, por esse culto, Senhor, por Tua palavra especialmente. Tu falasses poderosamente conosco através da Tua palavra, pois nós sabemos que a Tua palavra é o Teu falar, e através da Tua palavra Tu falas, Senhor. Aleluia, aleluia, seja o Seu maravilhoso nome. Receba a honra, receba o louvor, receba a adoração, Senhor. Aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, agradeçam ao nosso Deus, glorifiquem ao Senhor, honrem, honrem o Seu maravilhoso, Seu santo nome. Santo, santo é o Senhor, e todos os povos são cheios da Sua honra. Aleluia, Ele é nosso louvor. E honra seja Deus das alturas, e paz sobre a terra, sobre os homens da Sua vontade. Ó Deus Abraão, de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor Todo-Poderoso, Tu estás em nosso meio. Tu tens o povo do novo pacto. Aleluia, aleluia. As Tuas palavras estão em nossas bocas e nossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu estás no trono, Senhor Todo-Poderoso Deus. O arco-íris está sobre Ti e sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja e sobre nós. Com o arco do pacto estejas Tu presente, ó Senhor, nosso Deus. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, recebam para vós na fé, aceitem na fé também a palavra que hoje foi pregada, não voltará vazia, e que se cumpra, que a palavra do Senhor, assim como esteve em sua boca, na boca dos profetas, na boca dos apóstolos, em nossas bocas, permanece verdadeira, que nós somente falemos o que a Escritura disse, que a nossa fé em Deus e na Sua palavra permaneça ancorada. Irmãos e irmãs, hoje Deus fez grandes coisas a nós hoje aqui e conosco. Ele abençoou a todos que ouviram juntamente conosco e que receberam a Sua palavra e creram. Do extremo norte da Finlândia, pela Europa Oriental, em todo o mundo, na Ásia, na África, na América do Norte, em todos os lugares, na América do Sul, em todos os lugares, Deus tem o Seu povo, irmãos e irmãs que estão conectados conosco e com Deus. Nosso único desejo é de alcançar a todos que pertencem à Igreja Noiva. E também isso seja repetido, assim como com Eliezer. A noiva diz sim, a noiva caminha junto, e o noivo, para encontrar-se com o noivo. Assim é hoje, em todos os povos e línguas. Os que pertencem à Igreja Noiva sabem que Deus envia seus mensageiros para chamar, não para chamar todas as pessoas. A todos será pregado o Evangelho como testemunho, mas a Igreja Noiva ouve o chamado do noivo. E também nós podemos dizer, como João naquela época, este é minha alegria, agora se tornou plena. Nós não afirmamos, nós cremos e sabemos que nós pertencemos pela graça à Igreja Noiva. E para isso, por isso nós somos gratos de todo o coração e de toda a alma ao nosso Deus, nosso Senhor, que está sentado no trono, com o arco-íris sobre sua cabeça. Ele falou, mostrou a João o que aconteceria. Então os selos foram abertos. O mesmo Deus, ele apareceu ao nosso irmão Branham, falou com ele. Em março de 63, os selos foram, de forma sobrenatural, foram abertos, um sinal que nós chegamos ao fim do tempo da graça, pois o livro deveria estar selado até o fim dos tempos e somente então aberto e revelado. E como nós chegamos ao fim dos tempos, Deus cuidou de sua palavra e cumpriu aquilo que ele havia prometido. Irmãos e irmãs, isso não são histórias, isto é realidade divina aqui sobre a terra, na igreja do Deus vivo. Nós somos gratos por termos parte direta naquilo o que Deus está fazendo em nosso tempo. E se podemos fechar com a oração, com a sentença, que Deus possa dar graça para que todos reconheçamos, nós não vivemos não somente no tempo do fim, nós chegamos ao fim do tempo do fim. O retorno de Jesus Cristo está próximo. Elevai vossas cabeças, pois sabeis que nosso Redentor, que a nossa redenção se aproxima. A redenção do corpo, a transformação, transfiguração do corpo. O nosso Senhor não se atrasa, vamos permanecer firmes em paciência até que tenhamos visto cumpridas as promessas de Deus, e assim a vontade de Deus, que possamos fazer a vontade de Deus pela graça. A Ele, o Todo-Poderoso Deus, que se revelou a nós pessoalmente em Jesus Cristo, seja o louvor, seja a adoração, agora e em toda a eternidade. Irmãos e irmãs, a presença de Deus está aqui nesta sala. Deus está presente. Eu sinto, nós sentimos todos, Deus está presente. O Espírito de Deus, ele se colocou sobre nós. Estão acontecendo grandes coisas nesse momento, através do poder do sangue, da palavra e do Espírito. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, também por esse culto que Ele nos deu por sua graça. E que chegue o tempo onde o arco-íris também possa se inclinar aqui, onde a nuvem da glória possa estar sobre nós e que as chuvas tardias possam cair, que nos foi prometido antes da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos abençoe, Ele eleve a sua face sobre nós e nos dê a todos nós a sua paz, agora e em toda a eternidade. Amém.
Amém.
Amém. Sentem-se mais por alguns momentos. Nós agradecemos a todos que vieram e queremos enviar saudações especiais a todos nossos irmãos que vêm de países distantes, especialmente nossos irmãos na África e todos que estão aqui visitando-nos, especialmente aqueles que estão aqui pela primeira, estiveram aqui pela primeira vez, a vocês em Liège, em Bruxelas, Paris, Marseille, Lyon, a todos os lugares enviamos saudações. Imaginem, ontem à noite havíamos dito que as duas brochuras na língua francesa haviam sido impressas e estavam à disposição. E três irmãos, eles leram durante toda a noite, e ambas as brochuras, eles leram as duas brochuras durante toda a noite. As duas brochuras eles leram durante a noite. E nós agradecemos a Deus, todos que não têm ainda essa brochura, possam que ir à irmã Crista e então pegar um exemplar para si. Então, a todos que recebem os nossos CDs, nós enviaremos uma cópia de cada edição. E então, a partir de agora, será impresso na África para que nós possamos repartir um pouco a carga. Em Lubumbashi será impresso, em Kinshasa será impresso, em Abidjan, para que as mesmas brochuras que nós temos aqui na língua inglesa e alemã também já sejam publicadas na língua francesa. Nós agradecemos muito ao nosso irmão Tati de todo o coração e a todos que ajudaram junto conosco. Mais uma vez nós pedimos a saudar a todos, todos da República Tcheca, da Eslováquia, Polônia, Romênia, do Oriente e do Ocidente, da Bélgica, Holanda, França, Áustria, Suíça, Itália, e saúdem, enviem saudações a todos os lugares. Lembre-se especialmente de mim em vossas orações. Vocês sabem, eu tenho que estar na... E a batalha está cada vez pior, sempre está na fronte de batalha, mas nós temos as armaduras completo de Deus, e o Senhor ajudará, e Ele levará a vitória. Quando todas as interpretações não estiverem mais, a palavra de Deus permanece de todas as formas na eternidade. E se a palavra está em nós, então permanecemos com a palavra. O meu irmão Helmut, ele chamou a atenção ontem, que eu, o que se refere às viagens, não havia dito assim com extensão. As 115 decolagens e pousos foram ligados aqui com a Europa, todo mundo, mas não todas as viagens que eu ainda fiz dentro dos países próprios e continentes. Então, nós estaremos cerca de 130 vezes decolar e 130 vezes decolar e pousar no ano de 2006. A todos vocês agradeço, especialmente todos da República Alemã, da Áustria, da Suíça e todos os países vizinhos por estarem apoiando a obra de Deus em oração e com vossas oferendas. E com isso vocês têm parte direta na repartição do alimento, na divulgação da palavra de Deus nesse tempo. O Senhor vos abençoe e nós pedimos especialmente, não permaneçam em casa, na internet, mas sim venham também no próximo fim de semana aqui em Krefeld. Nós nos alegramos especialmente sobre os irmãos Wagner e sobre todos os nossos preciosos irmãos que voltaram da América do Sul e que encontraram o Senhor, receberam a verdade revelada tudo uma bênção do Todo-Poderoso Deus. Também para vocês, o Senhor não chegou tarde demais. Ele nos enviou o casal Schmidt-Wagner. Então veio a mensagem a seguir: o Senhor chamou para fora quem quer que pertence a ele, e o resto nós temos que deixar. Somente a quem ele chama pode vir. A vós ele chamou, vocês vieram. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso Deus. Isso vale a todos, para todos nós. O Senhor eleve verdadeiramente a sua face sobre todos nós e nos dê a sua paz e sua bênção. Amém. Por favor, irmão Russo. Ó fiel Senhor, nós pedimos, esteja com nossos irmãos quando estiverem em caminho para casa, proteja de toda desgraça, Senhor, e todo dano, esteja com eles nas suas casas, na sua região, com as famílias, com todos, Senhor. Nós deixamos tudo contigo, Senhor. Tu podes cuidar de tudo, esteja com eles até que nos vejamos novamente e que possamos trazer novamente o louvor e a honra juntamente para ti. Esteja com todos, nós te pedimos, no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Nós desejamos de fato a todos de coração para o ano 2007 as bênçãos de Deus. Desejo um ao outro também as bênçãos de Deus. Deus esteja com vocês todos. Amém.
Amém.
Amém.